Fala, doutor!
Nesta segunda-feira é comemorado o Dia do Amigo. Um dos maiores desafios das crianças durante a pandemia tem sido ficar longe dos companheiros de escola e das atividades do dia a dia. Como ajudar os pequenos a lidar com o isolamento social? Sobre essa missão, eu converso com o psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe, Bruno Mader. Bruno, qual é a importância para as crianças de estarem em contato com outras pessoas da mesma faixa etária?
Para o desenvolvimento infantil, é fundamental que a criança lide com outras crianças, né? Porque é nessa convivência que a criança vai aprender a modular comportamento, modular emoções, vai aprender num ambiente em que as atenções não são todas para ela, que existem outras pessoas, outros interesses. É nesse ambiente que ela vai encontrar dificuldade de relação com os amiguinhos, dificuldade, conflitos de interesses, além, claro, dos lados positivos, que são o afeto, o carinho, a amizade. Então, esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento infantil.
E como resolver isso neste momento de isolamento? Os encontros virtuais, assim, a gente acompanhou que alguns pais, algumas escolas estão promovendo aí alguns encontros virtuais, né, com as crianças. Eles já são suficientes para suprir essas necessidades ou falta aquela energia de correr, de brincar?
A gente tem que entender que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, a gente tem uma perda significativa da convivência, e que as nossas tentativas vão ser paliativas, assim, né? A gente efetivamente não vai ter uma ação que supre 100% disso que você falou, né? Da convivência física. Então, o encontro virtual, ele é interessante na medida em que as crianças podem conversar. Mas é diferente de uma sala de aula física, onde as crianças podem fazer seus pequenos grupos, ter todas as interações, num ambiente virtual onde todo mundo vê todo mundo, né? Isso é uma coisa mais difícil da gente coordenar a atenção, coordenar o diálogo das crianças. Então, seria mais recomendado a gente fazer ou pequenos grupos ou de duplas, para que a criança, especialmente as crianças pequenas, as crianças até 8, 9 anos, possam ter um aproveitamento melhor, né? E entender que isso é interessante para a gente, para as crianças também ter um referencial de que a vida lá fora continua, né? Apesar de a gente estar restrito, ainda as pessoas ainda estão vivendo, as pessoas ainda estão tendo seus interesses, e isso vai dar uma certa sensação de continuidade para a criança, para a gente tentar diminuir essa sensação de ruptura, né? Agora, a gente tem que lembrar que há uma limitação nisso tudo. Uma outra coisa que é interessante é a gente também, como pais, deixar quando as crianças estiverem com as outras crianças, quando é uma criança que você conhece a família, você poder deixar ela num momento de intimidade, a gente não ficar observando tudo que ela faz, né? É claro que a gente vai precisar observar para ajudar a coordenar a tecnologia, né? Mas também deixar ela brincar um pouco, falar um pouco de coisas assim que para a gente pode ser um pouco sem nexo, para a gente que é adulto, mas para ela talvez seja necessário dizer.
Perfeito. E quais são as atividades que os pais também podem oferecer em casa para que as crianças passem por este momento de uma forma mais tranquila? Tem aí alguma dica no sentido de gastar essa energia, de acalmar esse coraçãozinho dos pequenos?
Tem dois caminhos que eu penso, né? O primeiro caminho é a gente conseguir oferecer para as crianças atividades lúdicas de entretenimento que são adequados para o desenvolvimento delas, né? Então, o pai e a mãe, né, os responsáveis, enfim, fazer atividades tanto de imaginação, quanto contar história, quanto de projeção, quanto pintar, desenhar, quanto atividades dirigidas, como vamos brincar de memória, vamos brincar da brincadeira que for aí da família e tudo mais, e os pais, nesse momento, estarem junto com a criança, né? Não dividirem esse momento com celular, ou com trabalho, ou com outras preocupações. Claro que vão ter momentos que isso vai acontecer, mas tentar deixar reservado alguns momentos exclusivos para isso. E uma outra forma de, eu esqueci de dizer também, os pais fazerem circuitos, atividades físicas, ajudar a criança a queimar energia, porque isso é muito importante, né? Então, pular corda, fazer amarelinha, algum jeito de fazer alguma atividade dentro de casa, mas que tenha esse gasto de energia. E uma outra coisa que é bem interessante, que a gente acaba não prestando tanta atenção, são as atividades diárias de casa, para a gente fazer as crianças, os nossos filhos, poderem participar das atividades. Então, por exemplo, se a gente vai arrumar a cama, se a gente vai limpar a casa ou lavar a louça, convém a gente convidar a criança para participar. E claro que eu não estou propondo fazer a criança trabalhar pela gente, não é isso. A ideia é ela ter um momento com a gente, adulto, né, a criança, ver como, como o adulto faz, como o adulto se organiza, como ter um exemplo de ver o pai se esforçando, a mãe se esforçando, e ao mesmo tempo ser lúdico. Então, é claro, se a gente convidar a criança para lavar a louça, se ela for uma criança aí pequena, né, a gente não vai dar todo o trabalho para ela, muito pelo contrário, e nem ela vai conseguir lavar a louça tal qual a gente lavaria. Mas é o momento dela estar junto. Então, pega uma panela leve, que não vai quebrar, e deixa ela ficar brincando com a água. Coisa. Se você vai limpar a casa, dá um rodinho, uma vassourinha para ela ir brincando de ajudar. É claro que isso vai, por um lado, atrasar um pouco o serviço do adulto, mas é fundamental para a criança ter esse momento de troca. E mesmo o momento de ver TV, né? A gente está vendo TV, senta junto, conversa sobre o que está passando, sobre o personagem do desenho, ou sobre o jornal, conversar sobre o que está acontecendo, onde que esse repórter está, o que o desenho disse, enfim. São formas de a gente estar junto e entreter e ajudar a estimular o desenvolvimento.
Bruno, e é possível que este período longo de isolamento provoque alterações de comportamento nessas crianças de forma permanente?
É possível que a gente veja alterações de comportamento como irritabilidade, mais manha, mais choro, um pouco mais de silêncio, né? Um pouco menos de tolerância a algumas frustrações que antes eram mais tranquilas, algum regresso no desenvolvimento, né? Então a criança que já fazia algumas atividades passa a ter maior dificuldade ou ficar infantilizada, isso tudo é possível que aconteça, né? Mas eu acho pouco provável que isso seja permanente para o resto da vida. De forma geral, o ambiente faz muito essa função, né? O ambiente que a gente está vivendo, ele é um ambiente restrito, então isso acontece, mas a partir do momento que as coisas voltarem ao normal, a tendência é que as crianças voltem a uma adaptação comum. Se algum pai ou alguma mãe que estiver ouvindo notar após o momento, após a volta, que os sintomas permanecem, vale procurar ajuda de um profissional de saúde mental, né? Um psicólogo, um médico, enfim. É claro que a gente vai pensar isso sim, depois de 1, 2, 3 meses, com a volta das aulas, a volta da convivência normal.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com o psicólogo Bruno Mader, do Hospital Pequeno Príncipe, sobre os desafios durante a pandemia com as crianças em casa.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, e do Hospital Pequeno Príncipe.